podcast de hoje a gente falou sobre Resident Evil 3 e Final Fantasy VII Remake. Eu sou o Saulo Raical.
E eu sou o Matheus Six. E Saulo, você trouxe o remake do controle? Saulo Raical, tudo bem com você nesta quarentena dos videogames?
Tudo ótimo, tudo lindo e maravilhoso, Six. Nossa, jogando Final Fantasy VII Remake como se não houvesse amanhã. Que coisa linda.
Eu tô sabendo. Gente, ó, a gente não vai falar de coronavírus, de quarentena, de nada aqui, porque vocês já estão de saco cheio de ouvir isso aí, né? Hoje, eu e o Saulo estamos aqui para debater os joguinhos que estamos jogando. A gente tá em 97, 98 ou 2020, cara? Porque, velho, tava falando com a galera aí. Eu joguei Doom Eternal, eu joguei Resident Evil 3, eu joguei Modern Warfare 2 e agora eu estou jogando Final Fantasy VII. Que ano que estamos, cara?
Pois é, rapaz. Os bons tempos estão de volta.
Nem tão bons assim, né? Que loucura isso. Mas entre explosões de vulcões, entre incêndio em Chernobyl, entre vírus matando geral... Gente, hoje nós vamos falar de dois joguinhos maravilhosos. Eu vou começar aqui com um joguinho que também inicia-se com uma pandemia, que é Resident Evil 3 Remake. Quer dizer, é só Resident Evil 3 o nome. Ele não tem remake no nome, mas todo mundo age como se fosse.
A Capcom tem mania de relançar os jogos e não botar remake, né? Bota assim, esquece o antigo. Esse aqui é o Resident Evil 3 e é isso.
Pode crer. Cara, Resident Evil 3, indo direto ao ponto, ele não é um remake. Eu já falei isso no meu vídeo, quem acompanha lá no canal Outro Castelo. Ele é uma reimaginação. Por que que eu gosto de falar isso? Porque o Resident Evil 2, quem jogou a versão do ano passado, a reimaginação ou sei lá o quê, ele se parece muito, mas muito com o original. Tem os mesmos takes, tem as mesmas chefes, as mesmas batalhas, os mesmos zumbis, o mapa ele é refeito, tal coisa, mas são os mesmos cenários, ambientes, o terror continua igual. Tem alguma coisinha que muda ou outra, mas eu não sei porquê, em questão de trama, né? Mas daí a Capcom já falou na época que, olha só gente, esse aqui é um jogo reimaginado, contem aquela história como canônica, essa aqui vai ser uma nova linha temporal, beleza? Beleza, todo mundo adorou porque é um jogo muito parecido. A expectativa para Resident Evil 3 é que fosse exatamente isso, um jogo realmente parecidíssimo, com algumas mudanças aqui ou ali, mas os ambientes, as batalhas, os chefes fossem os mesmos. E não é o que acontece, então esse jogo está decepcionando muitas pessoas, inclusive eu, mas ele é um jogo bom, ele é um jogo muito divertido, só que não é Resident Evil 3, é um Resident Evil qualquer. Saulo, você jogou algum Resident Evil na época? O 3? Você chegou
eu joguei o 1 e o 2 e o 3 e sabe que eu não gostava muito do 3, não. Eu achava ele meio chatinho. Eu gostava muito do 1 e do 2. O 3, pra mim, ele... Eu sei que ele tinha umas coisas meio diferentes dos outros, mas eu gostava bem mais do 1 e bem mais do 2. Até por isso que não me chamou tanta atenção quando saiu agora o remake do 3. Apesar de eu ter gostado muito de jogar a demo e ouvi dizer por aí que o melhor do Resident Evil 3 tá na demo. É verdade?
É complicado isso, porque eu ouvi pessoas falando de quem jogou na época e quem não jogou na época, tá? Então, eu estou aberto aqui, tentando colocar os meus pontos aberto a todo mundo. Porque assim, a demo, tu experiencia um pouco da cidade de Raccoon City, certo? Que é aquele lugar meio aberto ali, que tem algumas fachadas, algumas lojas. E isso é maneiro. Mas a única, eu vou falar aqui, não é nem spoiler, a única parte que a cidade aparece nesse jogo, e eu digo isso muito triste, porque PlayStation 4, Xbox One X, Series X, sabe, videogames, PC potente, e eles poderiam ter feito uma cidade muito maior, muito mais ampla, não precisa ser mundo aberto, não tô falando isso, tô falando que tenha mais caminhos, porque porra, é a cidade de Raccoon City, e não. A única parte interessante da cidade é a parte da demo, porque a cidade toda está na demo do jogo. Sim, a parte da cidade é essa aí que vocês viram na demo.
Acabou. Não tem mais? Não tem mais
não
cidade?
Não tem mais, não.
Ah,
tem algumas partezinhas, alguma fábrica aqui, um pouquinho do metrô, só isso, a parte da cidade está no demo do jogo.
Depois então, é o quê? Tipo, cenário assim, é o quê? É corredor estreito?
É corredor estreito. É um jogo. Assim, o Resident Evil 3 clássico, eu não quero comparar muito, porque eu já falei que ele é diferente, tá? Mas só pra dar uma base pro jogo, que eu esperava que ia ter. O jogo antigo, ele tem muitas partes na cidade, muitas mesmo. Tem hospital, tem a torre do relógio, alguns outros becos, algumas indústrias, posto de gasolina. Nesse jogo, não tem nada disso. Ele apresenta o hospital. Se eu vou mentir pra vocês, falar que não. Ele apresenta o hospital e é isso aí. O resto desses outros cenários não estão no jogo. Então, o novo jogo não se passa na cidade. Ele se passa um pouco na cidade, um pouco aí se pega o metrô. Aí depois tem outros ambientes que eu não vou falar aqui, porque é spoiler, mas tem um pouco do esgoto. E o resto, que não tá apresentado em trailer, eu não vou falar. Mas é bem decepcionante, assim, pra quem esperava uma cidade viva e tal e coisa, sabe? Porra.
Nossa, dá muita impressão. Então a demo não representa o jogo.
Não representa. Em questão de jogabilidade, representa pra caramba. Porque é um jogo ágil e é um jogo fácil. Não sei se tu chegou a pegar na demo a questão, o tempo, o time certo de fazer a esquiva.
De desviar?
É.
No eu tive jogo... facilidade pra jogar a demo. Eu não sou um bom jogador de Resident Evil e eu terminei a demo, tipo assim, eu, sei lá, eu morri uma vez e na segunda vez eu já tinha terminado a demo. Tava muito tranquilo.
É, então, é exatamente
muito,
esse...
Muito armamento, muita opção de desvio, os campos eram abertos, dava pra correr, assim, do povo e tal.
E outra coisa que a demo tem, que o jogo também apresenta, são vários barris de explosão, né? Quando você vê que tem muito zumbi, você dá um tiro no barril lá e explode 30 zumbis de uma vez. Então,
mas o jogo tem... no geral tem isso também, ou não?
Tem isso também no jogo no geral. Olha, eu vou te dizer que pra quem esperava alguma coisa parecida com o remake até do Resident Evil 2, né? Ou a reimaginação e tal. Aquele zumbi que porra, tu tem medo, tá sozinho com ele, tu não consegue matar ele porque ele tem que tomar muito balaço e tal e coisa. Aqui não existe isso. Existem alguns momentos assim, na parte do hospital e alguns corredores ali mais ou menos durante o jogo, mas são pouquíssimos. Porque o jogo ele te dá muita munição. Beleza, o pessoal falou assim, mas Six, o Carlos é um mercenário, ele tem que ter munição. Tem. Jogar com o Carlos com a metralhadora é igual do clássico, ele tem que ter, porque o cara veio preparado pra guerra, né? Tá, ele veio lá, ele é o mercenário da Umbrella e tal coisa, veio limpar a cidade dos zumbis. Mas com a Jill Valentine, meu, quem jogou o jogo clássico sabe, você faz bastante bala, mas é um jogo mais tenebroso. E aqui não, aqui é um jogo de ação... E pura e simplesmente tal como Resident Evil 5, tal como Resident Evil 4. Não tão espalhafatoso como Resident Evil 6, mas ele peca bastante nesse quesito aí. Mas em compensação, tirando tudo isso, a jogabilidade é incrível. É um jogo muito legal e divertido de se jogar, porque a Jill é muito ágil. Claro, né? Ela é uma Stars, então...
Porque ela é ágil.
É, então...
Ágil, ágil.
É muito mais maneiro essa questão, assim, de, tipo, entendo porque ela faz isso e porque o Leon e a Claire não eram tão ágeis no jogo anterior e tá, aqui ela tem o desvio, aqui ela... tem uma parte, tem uma coisa que deixa muito facilitado. Se desvia certinho do zumbi, a câmera fica lenta, você pode atirar nele em câmera lenta, assim, tipo... Pra tu não errar mesmo, ou no barril e tal e coisa. Só que o jogo facilita demais, ele te dá muita bala, muita munição, muito, muito fácil e tudo linear.
E muito curto,
assim,
né?
Depois que você passa nessa parte do demo, o jogo ele vira um corredor. É basicamente ir reto até o ponto do ponto A ao ponto B, não tem que ficar explorando muita coisa. E isso me decepcionou bastante, mas...
Então, eu queria saber uma coisa, eu ouvi uns amigos falando muito mal, assim, de pô, mas que sacanagem, não sei o que, tarará. Eu queria saber, ele não é um Resident Evil que a galera meio queria, ou seja, ele não parece um Resident Evil 2, por exemplo, remake.
Não,
mas
parece.
Ele é um jogo gostoso de jogar, ele é um jogo
Sim.
redondinho, bacana.
Nossa, super, super divertido de se jogar, porque é só triste que ele é muito linear, ele é muito rapidinho, em 4, 5 horas você termina o jogo, sabe? Então, isso é um pouco broxante. Tem a teoria, né, de que o jogo ele era pra ser lançado junto do Resident Evil 2, como um standalone ali, sabe? Logo depois, no ano passado, e é isso aí, sabe? Você paga, sei lá, uns $30 e vem o jogo. Mas nessa versão eles incluíram o Resistance, o Resident Evil Resistance, que eu joguei um pouco, eu não gostei, mas tem bastante gente jogando. O Maxon Lima é um cara que defende ferozmente esse Resident Evil Resistance, que é tipo um Resident Evil Outbreak, é um modo online lá que se luta contra os personagens clássicos da série, aí se faz o grupinho. Não é meu tipo de gameplay, eu não gosto de jogar online, então eu meio que caguei pra isso. Mas, né, aí eles juntaram e fizeram um jogo full, né, eles esperaram um ano e lançaram. Devem ter colocado algumas coisas a mais no jogo e tal, mas enfim, a campanha que interessa o pessoal é muito curta, mas é um jogo bem divertido. Agora, Saulo, você jogou na época, não gostava muito do 3, mas tu lembra do Nemesis?
Eu lembro pouco. Eu lembro que ele ficava o tempo todo aparecendo, eu lembro que ele ficava gritando stars, e que ele dava um desespero de, ai, caraca, toda hora esse cara, sabe? Eu lembro disso, basicamente.
Olha, é uma boa lembrança essa parada do desespero e tal. Tu não jogou o remake do 2, né?
O remake do 2 eu não joguei. E provavelmente, agora eu imagino que, como o 3 talvez não venda tanto, eles vão começar a vender o 3 e o 2 junto num pack daqui uns 6 anos.
Já lançou, né? Já avisaram, né? Que vai ter um pack.
Ah, é?
Raccoon City Pack, aí vai ter o 2 e o 3 juntos.
Olha que beleza, quem sabe já vem um pack, já que o Resident 2 pro PS4 agora tá uns 80 conto, quem sabe numa promoção aí daqui a pouco já tem, sei lá, 110 os dois, né? Já então, que não tá vendendo muito
o
3.
É, eu te perguntei isso porque o Resident Evil 2 Remake, ele apresenta o Mr. Rex, né, que foi um personagem e uma inclusão no jogo muito elogiada, porque, seja pela inteligência artificial do personagem, que ele é um cara que fica te perseguindo, né, durante o jogo inteiro, e aí tu tem que resolver puzzles, ao mesmo tempo que tu tem que lidar com os zumbis, ao mesmo tempo que você tem que fugir do Mr. X, porque ele é imortal. Então, assim, tu pode deixar ele no chão, mas tu tem que correr logo depois, porque ele levanta, entendeu? Então, esse terror que o 2 apresentava, o pessoal, eu não vou dizer que ninguém pensou isso, todo mundo pensou que o Nemesis seria ou algo assim, ou mais aprimorado, sabe? É um cara que vai aparecer igual do jogo antigo, como tu falou da tua lembrança aí, né? Pá! Eu lembro que era desesperador, o cara chegava, quebrava a parede lá da delegacia, eu lembro como Stars. Se fosse hoje, tipo, Stars, e aí foge, mano, foge, maluco. Tu até pode dar uns pau nele, mas tu ia gastar bala pra caramba e não ia te funcionar em nada, que ele só ia deitar um pouquinho, né? Nesse jogo, essa é a parte que mais broxou muita galera. Todas as aparições dele são scriptadas, todas, tipo Uncharted, sabe? Quando ele aparece, você tem uma linha reta pra correr.
Ah, que sacanagem.
Você não fica fugindo. Porque assim.
Não tem fator imprevisibilidade, né? Mas na demo ele
tem
a impressão que ele sai correndo atrás da gente na demo, não
é.
Sai?
E entra então, a demo também, e mais uma outra parte do jogo são os únicos momentos que você tá ali perdido com o Nemesis.
Gente, que sacanagem. A demo, então, ela não representa
ela é sacana,
nada.
Porque assim, beleza, na demo, até o pessoal ficou meio puto, porque, beleza, ele tá ali, né? Ele pula, ele aparece, é meio desesperador. Porra, o tamanho do cara, né? Não vou jogar isso aqui, vou me fuder. E aí você entra na lojinha, na demo, e ele não entra na loja. Não é que nem o Mr. X que abria portas, que quebrava a parede. A todo instante ele ia atrás de ti até o fim. Então eu pensei, quando eu joguei o jogo, eu falei, cara, eu vou matar os zumbis aqui nessa parte, que a parte da demo no jogo completo, né? Porque se eu tiver que resolver puzzle aqui, me apareceu o Nemesis, eu tô fudido. Vai ser que nem o Mr. X. Ele vai ficar me perseguindo e eu vou ter que resolver coisas com ele no meu pé. Então eu vou limpar os zumbis aqui pra resolver tudo. E não é assim que funciona. Porque na demo, quando ele aparece, você já vai pra outra parte do jogo, né? Lembra que você liga lá a mangueira e passa. No jogo completo também, você liga a mangueira e passa. E eu pensei, cara, ele vai vir atrás. Eu só liguei a mangueira que ele vai aparecer. Não, ele desaparece. E
ele
todas...
não é a prova d'água.
É, pode ser que seja. E todas as outras aparições do Nemesis, o jogo para, te mostra uma CG, e aí você tem uma linha reta que você tem que ficar apertando botões pra pular pra cá, pra lá, porque tu não faz nada, você só corre, e tal como Uncharted, tal como qualquer jogo scriptado que tem alguma coisa te perseguindo, Crash Bandicoot, tá ligado? A rocha que vem atrás de... É exatamente isso, Nemesis. Só tem uma linha reta e você foge. É muito triste, porque eu pensei que ia me fuder pra caralho, que o jogo ia ser isso, ia acontecer aquilo, e o Nemesis ia ficar me perseguindo enquanto eu tô correndo. Não precisava ser algo igual ao Mr. X, eu entendo, mas algo meio... O pessoal esperava muito, até citei no meu review, que muitas críticas, previews dele do jogo, falavam em Alien Isolation, sabe? A inteligência artificial do Alien, daquele jogo, é incrível, porque é muito imprevisível, e não é isso que acontece aqui. Então, você luta contra ele, obviamente, tem batalhas contra ele, algumas lá, não vou falar quantas, mas ele é o chefe final também, obviamente. Mas o Nemesis, como a gente conhecia, não existe mais. Eu tive uma troca de ideia com um cara no Twitter, eu não vou lembrar o nome dele agora, já passou faz tempo as mentions, que ele me disse que ele achou melhor assim, que ele é um cara mais novo, né? E ele disse que não gostava da imprevisibilidade que o Nemesis dava no jogo antigo, tal como o Mr. X deu no remake do 2. A minha opinião pra esse cara foi assim, mano, troca de jogo. Porque esse gênero de terror, ele tem que fazer isso contigo, ele tem que te cagar. É tipo Dark Souls. Você vê aquele bicho gigante, se fudeu, o coração aperta e o cu também. E aqui deveria acontecer o mesmo. E eu falei pra ele, cara, eu acho que tu tá equivocado, porque se é pra ser um jogo onde você vê o bichão e se você só foge reto, eu acho que é um jogo mais de ação. Ele falou, ah, mas é exatamente por isso que eu gostei. Então eu respeito a opinião dessa pessoa, sabe? Eu entendi o
talvez,
que ele quis.
E talvez seja a intenção realmente, muito provável a intenção da Capcom mesmo, tanto é que o Resistance é também por uns lados aí mais de... mais jovem, né?
É, exato. Bem mais jovem, exatamente. Então, assim, faz sentido. Os velhos que estão reclamando. A Monique lá do Database. O Maxon não reclamou tanto, eu não sei o porquê. Mas, tipo, uma galera aí que eu conheço, que é fã do clássico, ou da série em si, reclamou do jogo. Agora, quem é novo, falou, cara... Tem muita gente do Resident Evil 3 que eu fiz minha análise reclamou comigo, falou, ah, você fica pensando no jogo velho aí. Falei, mas gente, é o mesmo nome, óbvio que eu vou pensar no jogo velho, se fosse Resident Evil...
o nome é exatamente o mesmo.
Se fosse Resident Evil 8, aí beleza, eu entendo, mas é o mesmo nome, cara, eu tenho que fazer essa crítica em cima do antigo. E até o pessoal do Nautilus, acho que foi o Lucas que jogou, ele não jogou o antigo, mas ele fez a crítica baseada nisso, ele pensou, cara, é um jogo de uma geração atual, cadê a cidade que eu tava esperando? Cadê o Nemesis que eu tava esperando? Então, assim, todo mundo esperava alguma coisa desse jogo e acabou decepcionado. É triste mandar isso aqui pro cara da Capcom que me viu o jogo, um abraço, Fabão. Mas, cara, não tem o que fazer, sabe? O jogo, ele é um jogo muito divertido, muito legal, mas não é um Resident Evil. Então, assim, como tu disse, Saulo, eu acho que quando lançar aí o pack do Raccoon City, compra o 2 e joga os dois um atrás do outro, e aí tu vem falar comigo pra tu ver a diferença e a tua expectativa.
Sim, que é um padrão que eu vejo acontecendo muito com os jogos, igual o Resident Evil 0 e o 1 Remake, que sempre estão em pacotes, sabe? Quando começou esse lance do pessoal reclamar, ah, o Resident Evil 3 tá pequeno, não sei o que, darará, pensei, pô, tem tudo pra entrar num pack de Resident Evil e encontrar na promoção depois e pegar, sabe?
É exatamente isso, sabe? Eu acho que vai acontecer exatamente isso. E aquela coisa, né? Resident Evil agora virou anual de novo, né? Saiu hoje, né? A gente tá gravando no dia 12, esse podcast vai no dia 13 pro ar. Resident Evil 4 Remake confirmado e Resident Evil 8 também sai. Então acho que o 8 sai ano que vem e o 4 Remake sai em 2021. Ou esse ano que sai, não vou lembrar direito, enfim. Mas, né, eles se emocionaram com Resident Evil 2, tal como foi na época.
Deixa eu perguntar mais umas coisas, que é o seguinte, a demo, além de eu ter gostado do jeitão do jogo, você falou que, infelizmente, o jogo não é todo daquele jeito da demo, mas uma das coisas que eu fiquei muito impressionado é que o jogo é bonito pra caramba, assim. Ele se mantém todo com os assets bonitão, o jogo todo.
Cara, eu vou falar uma coisa aqui que vai te chatear, ele é mais bonito do que Final Fantasy VII Remake, hein.
Sério?
Sim, ele é muito lindo esse jogo.
Maneiro.
Porque ele tem poucos personagens, né? Ele tem pouco...
Então todo mundo é bem interessante.
É, todo mundo é bem feito. Assim, tem uma coisa que me incomodou, que eu até esqueci de colocar no review. Eu gravei a cena, mas me incomodou. Tem zumbis iguais. E isso me deixou muito irritado. Porque assim, tem um zumbi no começo do jogo que ele é meio gordinho. Ele tá com um negócio de segurança, sabe? Um colete de segurança. Aí eu matei ele. Aí lá pra metade do jogo em diante, aparece o mesmo zumbi. Mesmo gordinho com colete. Daí eu falei, ah, tá errado isso aqui. E outra mulher também. Daí eu vi padrões assim e falei, ah, você tá de sacanagem, Capcom. Era só ter colocado outra skin aqui, mas não. Eu vi que era o mesmo zumbi. Aí eu fui conferir num vídeo do YouTube e falei, sim, é o mesmo zumbi. Bando de filho da puta. Mas tirando isso, alguma coisinha ou outra... Cara, o jogo é fenomenal, assim, tipo, pois de se jogar, ele é muito divertido e ele é muito lindo, cara, muito lindo.
Eu tô ficando impressionado como essa última leva de jogos estão todos muito bonitos, cara. Assim, é absurdo o nível de detalhamento de tudo. Você fala assim, ah, lógico que tá muito bonito, a máquina mais aprimorada, não sei o quê, mais tempo de desenvolvimento, beleza, mas assim... Ainda que você tenha facilidade do hardware, porra, você fica vendo o carinho que o cara teve pra fazer aquela coisinha bonitinha, assim, né? O nível de detalhe é muito legal, cara. Pelo menos a demo me encheu de vontade de ver o resto desse jogo também, sabe?
Cara, é realmente bonito, assim. A parte da cidade ali, o hospital, assim, muito bem feito, sabe? O mapa faz sentido pra cidade, o mapa faz sentido pro hospital... E graficamente o hospital, assim, tem cenas muito legais. Tem um bicho no hospital, não vou falar qual que é, mas é um bicho que aparece nos outros Resident Evil, que ele é clássico da série. E aí sim dá susto, porque ele é um bicho que, ele te mata muito rápido. É fácil que você tem muita bala, né? Então é tranquilo. Mas ele é assustador, assim. Quando tu vê ele bem feito, assim, pela primeira vez com gráficos fodas, tu fala, uau. É isso que eu queria ver na época, sabe? É muito louco, cara. Muito louco.
Então é uma crítica negativa que também é uma crítica positiva do Resident Evil.
Não, é assim, é aquela coisa. Eu decepcionei porque eu esperava um outro jogo. Mas o jogo que eles dão é um jogo bom. Quem é muito fã da série vai achar estranho, mas vai jogar e vai se divertir. Mas quem não conhece vai jogar e vai falar, ok, esse jogo aqui é um jogo bem legal mesmo. Só é, sabe, eu saí decepcionado, triste, porque eu esperava outra coisa. Eu não sei, todo mundo que eu vi críticas falou assim, eu saí decepcionado, mas é um jogo bom. Esperava outra coisa, mas não posso falar mal dele, porque a jogabilidade é boa, os gráficos são bons. Sabe?
Se o jogo fosse maior, ia mudar a tua opinião sobre ele? Se fosse um jogo de umas 14 horas, por exemplo, pra terminar, você acha,
cara,
que você ia gostado mais ou você já tá de saco cheio?
Eu acho que eu ia gostar um pouco, assim, não 14 horas, mas 10 horas tava bom, eu acho, porque ele é muito rápido, tudo acontece muito rápido nele. A cidade é muito rápida, os outros cenários. Cara, tem um cenário no jogo que, sem brincadeira, você vai reto só. Tem, acho que, uma bifurcação que tu vai pra esquerda ou direita, e é isso aí, tá ligado? Vou te pegar uma chave na esquerda pra enfiar na direita e tu passou do cenário. O cenário é bem feito e tal, tu pensa, oh, vou ficar aqui um tempo agora, igual o jogo 2. Não. Então, assim...
Imagina o cara que fez... É tipo aquele cara que faz uma ponta num filme, aparece 2 segundos, leva a família inteira pro cinema pra mostrar, ali, ó.
Pois é. E, assim, é muito isso aí, mano. Assim, o que me deixou irritado mesmo é a parte final do jogo. Não precisava da parte final do jogo. Poderiam ter feito igual ao clássico, poderiam, mas os caras opcionalmente colocaram essa parte final que tá todo mundo de saco cheio, porque é sempre a mesma coisa. Sempre. E aí não precisava. Mas eles fizeram igualzinho a tantos jogos da série. Quem joga a série sabe do que eu tô falando. Quem não jogou vai jogar e vai falar, ah não, de novo isso? Não precisava. O final é horrível, assim, horrível. Sem H.
Quer dizer que... não vou entrar muito em detalhe, não, né? Porque falar de final de um jogo que tem uma semana é sacanagem.
É sacanagem, é sacanagem mesmo. Então, meu, vai ficar barato logo, tenho certeza. Então, joguem aí Resident Evil 3. Eu te digo, é um jogo divertido, mas, né, como eu já repeti várias vezes aí, se você gosta do clássico, vá com calma. Hoje é o dia. Hoje a gente vai falar de Final Fantasy VII Remake, mas sem spoilers, tá? A gente vai fazer um episódio quando a gente terminar o jogo só sobre ele. O jogo saiu na sexta-feira agora, merece um podcast especial dele. Mas hoje a gente vai falar nossas impressões aí, que muita gente veio me pedir, o Fuca veio me pedir por WhatsApp. E aí, o que tá achando? Sendo que ele não jogou o clássico. E aí, cara, quantas horas tá com o jogo? O que tu tá achando aí? Tu ganhou o jogo? Como é que foi essa experiência aí?
Cara, o jogo tá maravilhoso, o jogo saiu 1 da manhã e desde então eu tô jogando, tô com 35 horas de jogo. Quando tinha dado 48 horas que o jogo saiu, eu tava com 25 horas, falei, meu Deus.
É, exatamente. Eu estou com 15 horas agora, então tô mais relaxado, aí alguns falaram, mas eu tô indo de boa. Eu não quero que ele termine, meu, porque depois eu vou ficar sem jogo.
Fiquei muito esperando esse jogo sair e eu vou te falar que, assim, ele superou minhas expectativas em absolutamente tudo. Tudo que eu podia esperar que um remake fizesse, e ele traz muito mais coisa do que a gente quer que um remake traga, assim. Eu acho que foi... Nossa, eu não sei nem por onde começar a falar, mas primeira coisa que eu acho que... Isso todo mundo já sabe, o jogo tá lindo... E a demo mostra, né, você ali no reator do começo do jogo e tal, mas quando o jogo vai abrindo e vai mostrando o resto, cara, o nível de detalhe das coisas é uma coisa absurda, mas é uma coisa, assim, absurda mesmo, porque às vezes você pensa, ah, às vezes o começo do jogo tá bacana e depois vira só a mesma coisa de sempre, ou um cenário tudo meio fechado e tal, cara, o jogo tá... fantástico, assim. A trilha sonora desse jogo tá maravilhosa.
Tá maravilhosa,
também,
né? Assim, cara, eu vou te questionar. Tu falou em questão de gráficos que o jogo está maravilhoso, é isso mesmo?
Você não gostou, não?
Então, eu gostei dos personagens. Vamos lá, então, vamos pro partes. Eu acho que graficamente é um jogo muito bonito. Os personagens principais, principalmente, alguns cenários são belíssimos. Eu acho que tem muito ambiente o jogo. Cara, isso é maravilhoso. No jogo clássico, não sei se tu lembra do comecinho do jogo. A gente jogou recentemente, né? A gente pode falar aí.
Eu jogo quase todo ano.
Então eu quero jogar ele depois também. Quando você faz a primeira missão lá, Bomber Mission, logo depois tu vai lá pro bar da Tifa, né? E no bar da Tifa ali, tem o quê? 5, 6 casinhas? no jogo clássico, tem a casinha de venda de item, umas casinhas que tu não pode entrar, umas pessoas que tu fala
tutorialzinho
ali.
De luta ali, que fica perto da loja de armas. Tem
é isso
bem
aí.
Menos coisa.
É basicamente isso aí. E aqui eu pensei, estou curioso pra ver como é que vai ser. Cara, eles conseguiram construir, em questão de ambiente, o slums mesmo, né? Uma favela gigantesca. Porque Sim. tem casa montada em cima do... Cara, eu tenho o quê ali? Umas 100 casas?
Cara,
logo
tem
no
muito.
Comecinho. Tem muita casa. Tem shopping pra comprar roupa.
É a primeira vez que dá pra ter noção que Midgar é realmente uma cidade. Porque quando a gente olha, não dá pra ter muita noção que aquele cada pedacinho de pizza ali de Midgar é uma cidade, né? E eles vão mostrando agora, que dá pra você ver muito claramente todas as casas, os bairros, e embaixo todos os detalhes da favela.
É, né? Porque assim, quem não sabe, quem não conhece Final Fantasy VII, tem gente que não jogou, né? Inclusive... Midgar é a primeira parte do jogo, tá? No jogo original ela tem 5 horas querendo muito, sabe? Batalhando, ganhando experiência, falando com todos os NPCs, tu tem umas 5 horas ali. Naquele jogo tu não consegue entender, porque Midgar ela é tipo uma parada meio steampunk, né? Você uhum. tem a parada em cima da pizza, que é uma redoma gigantesca, Midgar, é um círculo, né? E aí tem um plate, né? Que eles chamam de pizza, né? Tu falou aí a pizza. Em cima do plate tem as pessoas ricas que moram, né, que trabalham pra Shinra, que tem os filhos, que são criados lá. E embaixo do plate, que não tem sol, né, tem luzes artificiais.
Tem sol
o
artificial que a Shinra faz.
Tem o pessoal pobre. No jogo clássico, você sabe mais ou menos que tem isso aí. Ninguém fala sobre sol artificial, ninguém fala sobre... Só falam, quem mora rico mora em cima, quem é pobre mora embaixo. Nesse jogo, eles abrem muita coisa. Então, o pessoal perguntou pra mim, Six, Midgar tem 5 horas no jogo original. Nesse jogo, por que tem 40 horas de gameplay? Eu falei, cara, eles explicam tudo. Esse lance que o Saulo falou dos sóis artificiais, tem um capítulo que tu tem que apagar eles lá, fazer umas coisas com eles pra liberar uns botões lá, os negócios que tem que ligar pra não sei quem. Cara, eles explicam, sabe? O lore é explicado ali, porque tem lá, eles falam, ó, esses sóis aqui são pro setor tal e coisa, o pessoal vai ficar sem luz, não sei o quê, mas isso é necessário. Então tem, cara, tem explicação do lore pra caramba, então é por isso que o jogo é grande. Mas voltando lá pro meu ponto, que tu falou dos gráficos e tal e coisa, só pra terminar, lá no que eu tava falando do ambiente lá da primeira parte das favelas, que é gigantesco e tudo mais. Eu me decepcionei com os NPCs do jogo. Claro,
os NPCs são mais feinhos. Os principais parecem... Os protagonistas principais parecem de
muito
PS4
lindo.
E os NPCs de PS3, né?
PS3. É PS3. E tem uma parte do jogo que, assim, eu não sei se tu reparou, mas eu fiquei em choque. Aquela parte dos sóis artificiais, né? Que tu tá embaixo do... Tu tá em cima do plate, mas na parte ali de baixo dele e consegue ver todas as favelas lá embaixo, os slums, né? Cara, é uma PNG, aquilo lá é uma PNG de PlayStation 3. Vai dizer que não. Eu olhei pra baixo e falei, cara, que pô, parece a torcida do FIFA 98, cara. Sério, eu achei muito feio.
Sabe uma coisa que eu andei percebendo? Eu tava, por exemplo, agora eu tava... Ah, não vou falar muito porque eu tô muito pra frente no jogo, mas eu tava num elevador e vários elevadores desse jogo, ou vários lugares que você fica às vezes muito tempo... Vários lugares que aparentemente o jogo tá carregando,
sim.
A iluminação é um pouco mais baixa. E aí, eu acho engraçado que a definição dos personagens ficam mais fraquinhas, né? E aí eu entrei no elevador, aí eu saí e voltava, eu falava, gente, olha a diferença que a luz dá. Quando eu chegava na área iluminada, todo mundo lindão, assim, ia voltando, o pessoal ia ficando mais feinho.
É, mas assim, o que me faz pensar que esse jogo vai demorar menos, mas chegaremos lá depois pra ser construído totalmente. Chegaremos nesse ponto depois. Eu só achei assim, algumas coisas eu achei a textura meio fraca e tal, como tu mesmo disse. Como é um jogo dessa geração, e muita gente sabe que o loading é carregado, não tem load assim, de tela de loading, né? Mas não sei se tu percebeu que nesse jogo tem muito lugar estreito que eles vão passar, né? Aqui tá meio estreito. Você termina num chefe, uma batalha gigante. Não, mas a gente tem que passar por esse lugarzinho estreitinho. Esse é o load do jogo, sabe? Então é como tu percebe bastante.
E dá pra perceber, tem algumas cenas que, sei lá, antes de uma batalha, alguma coisa assim que você morreu, aí você morre, aí quando você volta, você vai passar rápido as partes, as cutscenes que rolaram. E aí o jogo tem um loadzinho, porque você não vê loading normalmente durante o jogo,
não
né?
Vê.
Raríssimas vezes você vê o load. Então você saca que aquilo era um ponto de carregamento quando você morre ali perto, e na segunda vez você vai passar rápido e vê que se você passar rápido, ele vai carregar o jogo. Você fala, olha, então ele tava carregando aquela hora.
Mas isso é incrível, cara. Acho que na próxima geração isso vai mudar bastante, mas eu acho isso maravilhoso, porque é um jogo muito foda, assim. Sim. E vamos lá, cara, o pessoal quer saber das comparações, mas... eu acho que vale a pena citar.
Vamos sim.
Basicamente, sem tanto spoiler, né?
É, sim, sem dar spoiler. Depois a gente vai gravar depois um próximo programa falando do jogo inteiro. Eu espero que seja um programa gigantesco.
Vai, acho que vai ser, sim.
Isso de render a parte, tem 5 horas e o outro tem tantas, eu achei interessante que várias partes do jogo, coisas que eram 2 segundinhos no Final Fantasy VII normal, nesse vira meia hora ou 40 minutos. Só que
tudo assim, tudo é mais explicado. Não tiram nada do jogo clássico, pelo menos até onde eu joguei.
E o que eu achei legal é porque muitas coisas que poderiam ter tirado, não tiraram e implementaram, sabe? Então umas bobeiras.
Tudo. Isso tipo é assim, muito foda, cara. Vai
tipo assim, você tem um lugar. Tem uma parte no segundo reator que todo mundo que jogou Final Fantasy VII lembra que todo mundo tem que apertar um botão junto. 1, 2, 3, beleza. É só uma parte. E os caras fazem isso ser muito maior do que isso. Aí você tem que fazer isso. Tem todo um lance deles conversarem. Vamos fazer e tal. Tem a parte que...
Aliás, nessa parte aí, eu fiz... Meu, eu errei muito. Vai tomar no cu, cara. Não consigo. Eu ri muito. Eu pensei, será que eu sou retardado? Porque não é só apertar o botão. Tem que botar o manche pra cima ou pra baixo, né? Aí tem que olhar o que a Tifa faz. Aí se coloca. Eu errei pra caralho nessa parte.
fica embaixo no computador, né? Mostrando se é pra cima ou pra baixo. E eu achei maneiro porque várias dessas coisinhas... Você vai jogando... E quem jogou mais recentemente vai lembrando o que acontece na parte e você vai comparando. Então, por exemplo, tem uma parte que você tá indo pro parque e aí tem uma mão mecânica que você pode operar. Apertar um botãozinho e ela mexe. Cara, isso é um pedacinho do jogo e eles fazem essa mecânica acontecer várias vezes, muito mais implementada. Então você vê que a impressão que dá é que puseram a equipe inteira pra jogar o jogo junto de novo e falar, agora vamos implementar isso aqui. Agora
mas é uma coisa que tu me falou no áudio que eu queria comentar aqui. Todo jogo, gente, ele como o Saulo já falou, ele tem mais coisas... Ele deixa as coisas claras. Aquelas cenas clássicas que você lembra, ou se você não jogou, eu aconselho a jogar antes desse, inclusive, ou depois, pra rever essas coisas. Que tem muita coisa clássica lá das primeiras 5 horas do jogo que tá aqui implementada com mais esforço. Por exemplo, quem jogou a demo do Final Fantasy VII Remake é só a Bomb Mission. No jogo completo já tem uma cena a mais, não sei se tu reparou, que é uma já tem um flashback. Sabe, quando o Cloud tá no elevador, ele, pá, lembrei de uma coisa lá e tal, e aparece ele lembrando e tal, e tu fica, uou, isso já é um spoiler pra quem não jogou o jogo inteiro e tá ali querendo saber o que vai acontecer. E nesse jogo, eu vou citar a primeira área do jogo, que é os slams, né, eu já falei antes que acho que pra não dar muito spoiler.
Vamos falar mais ou menos até 5 horas, no máximo 10 horas do jogo, né,
eu acho que
a gente não,
porque, assim,
não spoiler ninguém.
Jogo clássico, você sai, faz a Bomber Mission, você sai lá, você vai no bar da Tifa, tu dorme no bar da Tifa, tu acorda no bar da Tifa, já vai pro Reator 5. Isso tem o quê? 30 minutos de jogo no clássico?
Sim, sim.
Tá. Nesse jogo, gente, o que acontece? Você faz a Bomber Mission, você vai pro bar da Tifa, o jogo para. Ele te dá um mini mundo aberto ali nos slams pra tu fazer outras coisas. O pessoal vazou algumas questões de sidequest, né? Ah, matar os ratos, não sei o quê, os caras aí, vai ter sidequest pra caralho. Não. Nessa parte, não é spoiler isso, tem 6 sidequests. Pra que que é essa sidequest? Pra tu ganhar level? Não. É pra tu conhecer os habitantes da favela. Pra tu se lidar melhor com eles. Porque tu chega ali, os caras te conhecem todo mundo, né, mano? Uma vila. E aí quando tu chega lá com aquela espada, né, gigante, loirão, o pessoal fala, quem que é esse maluco aí? O que que ele tá fazendo aqui? Como a Tifa conhece todo mundo, a Tifa vai lá e fala, ó, esse aqui é um mercenário, vocês querem ajuda? Pede pra ele aqui, ele precisa de uma graninha e tal, e ele tá juntando uma grana, ele quer ganhar experiência, ele quer conhecer vocês, e é isso que acontece no jogo. Então ele te dá 6 sidequests ali, e Saulo, se tu fizer as 6 sidequests, tu não vai ser recompensado com level, claro, tu vai, né, tu vai ganhar dinheiro, tu vai fazer porque tu quer conhecer a galera dos slams, né? Mas além disso, tem uma recompensa, que é trocar uma ideia com a Tifa, que no jogo original, tu sabe que a Tifa é amiga do Cloud, tu sabe que eles têm uma história, mas em nenhum momento dessa parte de Midgar, o Cloud e a Tifa falam assim, opa, vamos trocar uma ideia aí, já que faz tempo que a gente não se vê, vamos tomar uma cerveja, um uísque.
Dá um rolezinho,
não, não,
né?
Não tem, e se tu fizer a sidequest nesse jogo, vai ter uma cena extra, que vai aparecer uma outra coisa a mais, tá, sabe, que já é um spoiler do jogo.
Eu nem sabia que isso era um extra, porque eu fiz só pra mim tinha de
isso, se tu não fizer isso, tu não precisa ver essa cena aí, é uma cena extra. Tu pode ir lá pro bar da Tifa e continuar o jogo, sabe? Então...
Sabe uma coisa que eu achei legal de cara acontecer? Quando você chega no bar da Tifa, no Final Fantasy original, você pega, desce, tem uma mesa de pinball que é falsa, onde eles têm a reuniãozinha, eles vão lá, discutem e tal. Nesse, você não é chamado pra reunião lá embaixo. É.
E outra coisa, na reunião você dorme ali, né?
Sim, sim, aí nesse você tem uma casa. Tipo assim, eu achei legal, no começo ele já fala assim: olha só, isso aqui é parecido, mas não é exatamente a mesma coisa não, né? Porque ele já fala, não, você não vem pra reunião. Eu falo, ué, como assim? E aí, aí já começa aquele momento de começar a comparar pequenas modificações que eles fazem. E eu achei muito bem feitinha todas essas escolhas.
E que eles pra fizeram. Quem jogou, Saul, eu e tu que jogamos recentemente, sabe o que vai acontecer com esses personagens todos. Então sim. Eu acho muito mais válido ter essas aparições no remake. Sim. Até porque uma outra coisa, né? Tem o Biggs, o Ed e a Jessie, que são personagens que no jogo clássico, eles ajudam ali, eles são parte da Avalanche, eles ajudam ali a acontecer alguma coisa ou outra. Mas, gente, nesse jogo, eles aparecem muito mais. Tem uma missão, inclusive, que é só com a Jessie, né? Que você faz uma missão com ela. Eu não vou falar aqui, a gente vai falar depois no spoilers, mas tu conhece um pouco da vida dela e é meio essa triste, assim, tu fala, tá. Caralho, velho, como assim aconteceu isso?
É muito maneiro. Cara, muito maneiro. Dessa galera toda, assim, os três são muito... Olha, o Ed conquistou meu coração. O Biggs, o Ed, a Jessie, o grupo inteiro, acho que eles desenvolveram muito bem, sabe? Eles viram um grupo muito legal. É, quem já jogou o original sabe o que acontece, e quem não jogou o original não vai saber, mas não acontece exatamente como acontece no outro jogo. Então, ainda assim, tem bastante surpresa legal, assim.
Tem, cara, isso é muito legal. Mas é aquela coisa, as partes clássicas estão todas, talvez um pouco modificadas, mas estão todas lá. Tudo que acontece no remake faz sentido, e faz mais sentido, né, eu diria, porque... Tem explicações que no jogo clássico fica, ué, como assim, sabe? Eu vou falar mais nos spoilers lá no outro cast, mas assim, quando você vai pro reator 5, acontece uma coisa. Por que que a Avalanche não vai, sabe? Por que que não vai todo mundo? Aí nesse jogo explica por que que não vai, porque acontece uma coisa lá com a Jessie, né? Então, tu fica meio assim, ah, entendi, isso aconteceu tanto disso, tal coisa. Então faz mais sentido as coisas acontecerem como estão acontecendo agora.
E como esse jogo é estendido o tempo que depois da explosão... Porque assim, no primeiro Final Fantasy você vai explodindo as paradas da Avalanche, da Shinra, e logo depois as coisas vão acontecendo muito rápido. Nesse, você fica vendo a repercussão dos seus atos, né?
Até então, isso não é nem spoiler, né? No demo já aparece isso, né?
Sim, sim. E assim, só que você passa mais tempo, você tem que enfrentar, não enfrentar, mas você acaba ouvindo as pessoas falando a respeito, a galera que discorda do que vocês estão fazendo, a galera que
concorda. Cara, isso é muito maneiro, porque todo mundo do jogo tem fala. Tu não precisa chegar nele e apertar pra ouvir ele falando. Então, pessoas conversando entre elas.
Sim.
E pra quem joga em inglês, se tu entende inglês, perfeito, mas sabe, tem no lado, tem a legenda. Ela fica no lado esquerdo, então ela não atrapalha em nada o teu menu.
Sim,
então tu pode passar correndo e ouvir a pessoa conversando. E isso é muito foda, que todo mundo tem uma opinião sobre o que tá acontecendo no jogo. Por exemplo, no começo do jogo que tu explode o reator, logo isso tá na demo, tá, gente? Você explode e tu vê que fica tudo meio escuro ali, a cidade ela perde um pouco de luz, parece fogo nos prédios, assim, e a demo acaba. Aí no jogo completo, logo que tu sai, toca aquela musiquinha sadness pra caralho, assim, tipo, puta, deu merda. No jogo clássico, você só pega, tu vê um negócio ali, umas pessoas correndo e tal, mas tu ignora, né? Tu pega e faz fazer o teu rumo ali. No jogo, o remake, cara, tu vê as pessoas tristes, tem pessoa na calçada chorando que perdeu o prédio, que, ah, minha filha tava lá, fui visitar minha neta, fui não sei o que, acontece isso. E as pessoas desesperadas que explodiam um pouco. Cara, é muito maneiro isso, que a repercussão dos teus atos como Avalanche no jogo clássico não tem tanta não tem tanto empenho, assim, em informar o que tá acontecendo. Nesse jogo, eles pegam pra capar. Eles falam assim, não, tá fazendo merda, tá fazendo certo, mas, né, quebrar os ovos
pra fazer... Uma galera que morreu aí porque o que você tá fazendo, né?
É, tá.
E então, você tá assim, passando perto, isso que é o mais legal. Em vários jogos, me dá uma preguiça desgraçada quando eu chego numa área que tá cheio de gente, de
pegar conversar, né?
E sair, conversar com cada um, sabe?
Aqui não precisa.
Você só passa do lado do cara e você ouve ele falando e tem do lado a transcrição por escrito que ele tá falando.
Até então, às vezes assim, o cara fala contigo, né? Tem um cara que...
Sim.
Tipo, o cara tá assim, tipo, ele olha pro personagem e ele fala, bah, meu, o que ele tá fazendo aqui, mercenário, desgraçado?
Então você é o famoso mercenário. Ah, isso é outra coisa, né? Que durante o jogo todo você vai ficando cada vez mais famoso.
Mas aí tu faz as sides, né? Se tu faz as side quests. Se tu não fizer, tu não é conhecido. Tanto que o cara do armamento, ele não te vende arma se tu não fizer a side quest pra ele.
Eu vou jogar esse jogo jogo de novo depois, não fazendo sidequest nenhuma pra
porque ver. Sempre que a tia fala, meu, eles não vão com a tua cara, sabe? Eles vão ignorar totalmente a tua existência, porque eu tentei comprar a arma deles sem fazer sidequest, e o cara falou, meu, sai daqui, o que tá fazendo aqui, sabe? Olha pra ti. E aí tu vai comprar depois, o cara, ah, ainda bem que tu me livrou lá dos ratos, tu tá ajudando a galera aqui da favela, então vem aí, ele te dá desconto. Então isso é muito foda, cara. Porque não,
e esse lance
todo conversa... Não, e assim, isso é NPC que fala. Aqueles NPCs que estão falando sozinhos, e cara, eu peguei uma cena muito foda, duas, que eu não sei se tu pegou. Quando fica dia de manhã cedo, que tu vai fazer uma missão lá, tu sabe qual, tem uma guriazinha dando bom dia pro pai dela, ela fala, bom trabalho lá na Shin, rapaz, sabe? E de noite eu passei ali pra fazer umas coisas, e eles não estão ali.
Que foda! Eu não me lembro disso, não.
Que eu achei muito maneiro também, quando eu tô lá em cima da pizza, lá na missão da Jessie, dos pais dela e tal, tem uma parte que acontece uma parada, né? E tem um cara da Shinra, um soldado, tentando colocar a senhora pra dentro de casa, uma veinha com a bengala. Uhum. Tu viu isso? Muito foda,
sim,
cara. Ela,
não,
eu quero ver o que tá acontecendo.
Ela com a vassoura, não é isso? Ela fica dando meio vassourada.
Eu acho que é meio perigoso, entra aí. Tipo, tu só passa, tu não precisa ficar olhando isso aí. Mas tu fica olhando e tu fala, cara, os caras tiveram uma... Mano, os caras tiveram um...
Não é, e às vezes tem interação entre alguns personagens, sei lá, tem várias pessoas e às vezes um cara conversando com o outro e você passa perto, você começa a ouvir a conversa.
É.
Aí às vezes você passa direto e fala, não, essa conversa tá legal, você volta pra ver o que eles estão, pra ver o resto até onde essa conversa vai, né? São conversas curtas, mas ainda assim tem umas que tem todo um desenvolvimento ali, né?
Eu acho que o único jogo que faz isso, além dele, é o Red Dead Redemption, o 2. Não sei se tu chegou a jogar. O Red Dead Redemption 2 tem uma coisa muito maneira que eu queria que muito tivesse isso na próxima geração. Nesse jogo, tu falou, né, tu pode voltar e ouvir a conversa, sabe? No Red Dead Redemption 2, se tu volta e ouve a conversa e tu fica olhando pro NPC, ele fala, que tá olhando, mano? Você tá aqui há muito tempo me encarando. E a pessoa se assusta e sai correndo, sabe? Ou a pessoa vai te encarar e fala, meu, que tá me olhando aqui? Tu tá aí parado ouvindo a nossa conversa? Então isso é muito louco, cara, ter isso no Red Dead 2. Imagina ter isso nesse jogo, claro. Eu não estou querendo isso. Eu tô falando que pra mim tá perfeito assim. Mas imagina que o louco Cloud passar, olhar assim e os caras, meu, o que tá fazendo aqui? Isso é muito maneiro. Mas, não, gente, eu não tô reclamando. Tá perfeito do jeito que tá. É muito foda.
Eu tô muito apaixonado no jogo. Até a hora que você falou assim, porque os gráficos, uma hora ou outra, sei o quê. Cara, olha, teve cenas que eu vi e falei, cara, eu quero ver de novo essa cena. Peguei no YouTube e fui no Final Fantasy Original e falei, cara, olha de... É esse que é o lance. Quando vem um remake desse, a gente vê e fala, acho que era assim que eu lembro do jogo. Aí você vai revisitar o jogo depois de novo e fala, cara, como era diferente essa porra, tá ligado?
É, né? É muito diferente.
É impressionante, cara. Quando você pega pra ver os pixelzinhos dos próprios personagens em batalha, e olha que na batalha do jogo original, os gráficos eram bem melhores do que in-game mesmo. É um absurdo. Aliás, vamos falar da batalha desse
jogo? Então, eu ia chegar nesse ponto, porque tu falou em bichos e tal... Gente, os mesmos bichos do Final Fantasy clássico estão nesses. Os mesmos.
Pois é, isso é maravilhoso.
Não, cara, eles não vão colocar a casa, eles não vão colocar... Sabe aquele bicho que jogava uma teia de aranha? Ele tá também. Os caras conseguiram, eles falaram, olha, foda-se, nós vamos colocar tudo igual. E tá tudo
quando
igual.
Eu vi a casa, cara, me falaram que a casa tinha no trailer, eu não vi o trailer, então quando... Não vou dizer onde que ela entra, mas é assim, a coisa mais maravilhosa do mundo, o momento que você encontra a casa.
Cara, tu vai jogar o game clássico, tu vai enfrentar uma mini casa, né? É o tamanho de uma casa, mas tu vai enfrentar uma casa. Que é uma casa bicho lá, robô, feita de lixo. Aí tu pensa, ah, eu até isso antes, quando lançaram o trailer, o primeiro trailer do remake, eu falei, olha só, eu botei no Twitter. No Twitter,
eu lembro,
né?
Você tweetou a
eu
casa.
Eu falei, mano, imagina o que vai ser essa casa. E os caras enfiaram a casa. Eu tô falando da casa porque é o exemplo mais bizarro. E você viu que legal o que fizeram na parte indo pro reator 5, que tem aquele bicho no jogo, que é um bicho clássico, que ele joga umas teias de aranha, né, no boneco, aquela lesma lá estranha.
Sim, nesse inclusive jogo... fizeram os caras queimando, né,
as então, paradas. Nesse jogo ele entrou pro lore da história, velho. Vai tomar um fogo, os caras pensaram até nisso. Por que que tem esse bicho aqui? Por que que tem essas teias de aranha? Ah, porque o bicho tá ali. Então, tem uns inimigos no jogo, os soldados Shinra, que eles estão ali, é um lugar inexplorado ali. Os bichos estão tomando conta, que é meio que embaixo da Shinra lá, uns negócios que ninguém mais vai lá, sabe? É onde é que tem as máquinas e tal. E aí tem um monte de bicho ali fazendo teia, fazendo umas coisas. E tem os soldados da Shinra queimando eles lá. Nossa, e os caras reclamando, né? Mas que merda, que trabalho de desgraçado que nós estamos aqui embaixo nesse lixão. Aí tu vê os bonecos entrando lá. Por trás. Cara, ei, o que vocês estão fazendo aqui, mano? Vamos brigar. Mas, não, enfim, mano, é muito foda isso.
Eles encaixam as tudo. Coisas todas do Final Fantasy. O Final Fantasy VII, ele, se você parar pra pensar, ele tem um cenário muito maluco. Porque ele, além de ser steampunk, ele tem umas coisas meio muito nonsense no meio. E ele mistura drama com coisa séria,
sei estranho. Lá,
comédia. É estranho, sabe, é uma coisa muito maluca e é tipo isso que você falou. Os seus inimigos são uma casa, uma lesma, uma minhoca gigante, um bicho que é um cano na cabeça, rodando. Sabe, umas coisas muito nada a ver?
E aqui tem também.
E aí tem, nesse novo tem.
Explica o motivo.
Explica. Você começa a perceber. Então você tá passando por um lugar que tá cheio de encanamento. Aí você encontra o cara que é um bando de cana. Entendeu? Começa. E lógico.
E tu fala, que estranho, né? E aí tu vê que ele é montado e tal, porque tá feito no lixo pra defender uma parte. É muito foda, cara. Tudo tem explicação, isso é incrível.
É muito foda. E eles arrumaram um jeito que eu achei muito legal de usar a trilha sonora, porque quando você tenta readaptar a trilha sonora de um jogo mais antigo, às vezes, para o jogo novo, ela fica, às vezes, parecendo meio fora de lugar. E no remake, eles não só fizeram vários rearranjos para várias músicas que ficaram lindas, como eles também fizeram um sistema de disco no jogo que eu achei maravilhoso nas jukebox, pra você ouvir versões que a maioria são levadas pra um lado mais jazz, né? Não sei.
Cara, sim. As versões
ficou maravilhoso.
Compra, muito maravilhoso.
Então você tá andando no meio do. Você tá andando num lugar e você começa a ouvir de longe uma música, sei lá, um tema o tema de batalha no piano, meio jazzinho, assim, no improviso. Você fala, caralho, que porra é essa? Aí você vai andando, tem uma jukebox tocando. E você pode comprar o disco dela porque é uma vending machine, né? É uma maquininha de poder comprar coisas e tal, assim.
Isso é uma parada que é legal, né? Tem as vending machines que você pode descansar ali, ganhar MP e HP de volta, né?
Sim,
tem um banquinho ali pra descansar e tal, e é bem no lado num negócio de energy drinks e tal. Então isso é legal, porque não tinha isso no clássico, tá? Isso é uma coisa
Sim, não tinha isso no clássico.
Facilita um pouco o jogo, facilita, sim, claro, mas dá pra entender por que eles fizeram isso. Porque é muito espaçamento no ambiente, né? Então...
Ele facilita bastante o jogo, ele faz com que todas as lojas no fundo virem a mesma loja, o que às vezes pode ser meio assim, uma pena, tirou a individualidade de cada loja.
Então, eu não sei, eu acho que no jogo completo vai ter lojas que vendem certos itens e outras lojas que não. É que assim, o Final Fantasy VII, ele tem itens iguais, né? São basicamente mesmos itens igual a qualquer outro Final Fantasy. Mas em questão de acessórios e armas, eu acho que vai mudar isso. Porque nesse jogo até agora, eu vi lá, tem as Potion Machines, as Vending Machines, que tem lá, tipo, tem a mesma cara, como tu falou, né? Toda loja é a mesma coisa. Eu acho que no jogo, quando tiver outras partes, eu acho que vai ter, tipo, o vendedor da loja da Costa del Sol vai vender um armamento que só tem na Costa del Sol. Mas se bem que do Final Fantasy VII original, é meio que como é nesse, né? É no Final Fantasy VIII que tem as lojas específicas, não sei se tu lembra, tu jogou recentemente, joguei a versão remaster, pô, tem a loja do Tom Berry que vende só itens assim, tem a loja lá do cara que vende só itens assim, então...
O legal de ter esse lance da... Porque, assim, o que define o que as lojas vão te vender é o capítulo que você tá no jogo, né?
Isso
no fim
aí.
Das contas. Então, é legal, porque quando você vai fazer um backtrack, você voltou no, sei lá, lá na primeira área do jogo, por exemplo, e já tá vendendo as outras coisas. Então você não precisa ficar indo toda hora em um outro canto pra comprar um item específico. Ele tá vendendo automaticamente
isso.
Em todos os lugares.
É.
Isso me lembra... Na verdade, assim, esse jogo inteiro me lembra... Acho que eu até te mandei um áudio falando isso, né? Me lembra muito Crisis Core. Pra mim, ele é o Crisis Core 2.
Chegaremos nesse ponto.
O
mas
nome
a batalha...
dele podia ser Final Fantasy VII Crisis Core 2.
Chegaremos... no final desse cast, a gente vai bater esse papo sobre os novos jogos. Eu quero falar isso aí pra ti. Mas vamos lá. Vamos falar da jogabilidade, da batalha aí rapidinho.
Vamos. A gente
porque,
falou da batalha e não falou da batalha, né?
Quem jogou a demo é exatamente isso. Ele pega o jogo clássico. Tem três modos, né? O modo clássico, que é um lixo. O modo facilitado. E o modo clássico, gente, não é batalha parada, não pensem nisso, é outra coisa. E o modo normal, que é o modo que todo mundo jogando, pelo que eu olhei ali. Já teve gente reclamando? O Saulo me pergunta. Sim, eu já vi um cara reclamando, eu não vou falar o nome dele aqui, mas é um cara que jogou Final Fantasy na época. Ele fez a minha revista preferida de Final Fantasy VIII, a Game Station do Final Fantasy VIII. Ele é um dos caras que destrinchou essa revista, ele é um cara mais velho. E eu vi ele no Twitter, ele falou, eu não vou comprar esse jogo porque eu joguei a demo e eu odiei o sistema de batalha. Eu amei o sistema de batalha, ele me deixa muito divertido o jogo. Porque como é que acontece, né? É aquela coisa que a gente já falou nos outros podcasts ali, inclusive quando a gente jogou a demo. Você tem a batalha com o quadrado, igual do Final Fantasy XV, né? Eu diria que você vai apertando o quadrado e batendo nos bichos. Você pode trocar de personagem pressionando pra cima ou pra baixo, se não me engano. Porque tu tem os dois ou três personagens por batalha ali, né? Que tu pode usar. E se tu aperta o botão X, ele dá aquele menu clássico, né? Depois que encher uma certa barra. Essa barra só enche quando tu bater. E quando tu se movimentar. Então, Saulo, por exemplo, eu quero te perguntar uma coisa. Tu troca muito de personagem durante o jogo, porque no começo eu não tava trocando.
O tempo inteiro nas batalhas.
Então tu tem que trocar. Tu tem que trocar o tempo inteiro. Ele te obriga a fazer isso. Porque se tu só joga com o Cloud, o que acontece? Ah, os outros bonecos vão jogar sozinho. Mais ou menos. Como eu disse, né? O sistema de barra, ele funciona. Tu aperta o X, ele vai aparecer habilidades, magias, itens, limit break quando possível, ou o summon, né? Quando também possível, né? Quando tu aperta o botão X, a barra tem que estar cheia. São duas barras por personagem. Se eu só controlar... por exemplo, tô com o Cloud, barra e a Tifa. Se eu só controlar o Cloud e deixar o barra e a Tifa sozinho, a barra deles não enche. Ela é automática. Então demora pra ela encher. E cara, se você jogou qualquer RPG, tu sabe que precisa dos outros personagens, porque o Cloud vai ter um botão de ataque, sei lá, fogo e gelo, vamos supor. A Tifa vai ter magia de cura e magia de, sei lá, de vento. E o Barret vai ter magia de, no meu caso, de Thunder e Bio, né, sei lá, e magia de cura, não sei o quê. Então, tu não pode depender só do Cloud, tu precisa depender dos outros personagens. Então, tu tem que trocar o personagem, atirar, o Barret tem um cara que atira de longe, né, que ele tem a metralhadora, pra encher a barra mais rápido pra tu conseguir usar os itens e as habilidades dos outros personagens, senão tu vai se fuder no jogo. Então, logo no começo do jogo, tu tem que pegar o jeito da coisa. Porque como muita gente... O Frajola tava me falando que ele jogou o clássico. Ele morreu no demo. Ele morreu lá no escorpião. Eu falei isso. Eu sei. Muita gente morre porque não pegou o lance ainda como funciona. Você tem que trocar de personagem a todo instante.
Eu acho que a maneira como eles fizeram a batalha faz não só como ela fica... Você tem que prestar mais atenção na batalha. Lógico que tem algumas lutas que são os inimigos mais fracos, você não precisa prestar tanta atenção assim. Mas eles fizeram com que você não possa programar, ou pelo menos você tem como não vir, mas acho que não tem como programar
não
o resto
tem.
Da sua parte.
Não tem, não
porque
tem.
Porque, por exemplo, até o Star Ocean que eu tava jogando agora há pouco, que é um jogo de 200 mil anos atrás, você pode falar, fulano, fica mais healing, Beltrano, mais atacante.
Até o Final Fantasy XII, né? O Final Fantasy XII em si, que é um jogo que tem um menu específico pra tu falar, olha, eu vou jogar com esse personagem, os outros dois vão fazer isso, você controla os outros, controla. Mas tu pode...
Eu acho que a maioria, o Wiz também tem isso, a maioria desses jogos de RPG que tem um combate mais action, e você tem uma party longa, geralmente faz isso. Esse jogo não dá pra fazer isso. A ideia dele é justamente que você fique alternando entre os personagens.
E sabe o que eu achei foda isso? Porque te lembra realmente um jogo clássico. Porque beleza, o jogo clássico é parado, né? E tu vai tomar dano. Nesse jogo tu também toma muito dano. Eu tava ouvindo o Maginho falando, e ele falou, cara, eu tomo muito dano. E aí ele falou, cara, é normal, porque é um jogo atualizado, só que a essência tá ali. Então, assim, muita gente falou, não, mas é impossível tu não tomar dano nesse jogo, porque o bicho...
Ele não quer que você... Ele não, a ideia
que seja
dele
a batalha
não
perfeita, não é isso.
Ele quer que você... Tanto ele quer que você apanhe e bata e apanhe, que ele entope de máquina de venda de item em um monte de lugar. Você tá no meio das dungeons e tem venda de item, sabe?
Isso.
Então ele quer que você...
Você vai morrer. Vai morrer com algum outro personagem. Tu vai ter que reviver o personagem.
E é legal porque ele até dá uns indícios de item que você tem que comprar agora, porque ele bota alguns itens na promoção, né?
Isso.
Às vezes você vai entrar em algum... Você vai pegar um negócio pra comprar e aí tem, sei lá, tem o éter preço normal e tem 3 éters que pode ser vendido nessa hora um pouquinho mais barato. Umas coisas assim. Que é tipo assim, ó, irmão, acho melhor você comprar um pouquinho agora aí.
Porque assim, no jogo clássico, tu não usa muito esses itens. A verdade é essa. Se tu jogar bem, tu fica muito overpowered.
Você fica estocando item.
E aí, tipo, eu lembro que eu gostava de fazer, eu joguei acho que umas 2-3 vezes ele, eu gostava de deixar todos os itens 99, que ganhava muito dinheiro, e deixava bonitinho lá, 99 poções, não é nem que eu não usava, porque tu não usa poção, tu não usa nada.
Você não precisa, no jogo original você não precisa de ficar usando muito.
E aqui tu precisa pra caralho, porque tu tá ali, tu vê que o teu personagem tá morrendo lá no fundo, tu já pega o item, já dá nele, troca pra ele pra dar mais poder, pra ele usar o poder dele. Sim. Aí você já troca de volta pra dar outra magia. Então é assim, sabe?
É, uma coisa o comportamento que... do personagem que você não tá controlando é ele o seguinte.
Bom. Ele é bom, né?
Ele é bom, ele dá um soquinho ao outro, fica ali na dele e tal. E o comportamento da máquina, e depois eu uso isso muito a meu favor, é o seguinte, ela tende a querer bater em quem você tá controlando.
Tá controlando, é.
Então, várias vezes, por exemplo, se eu quero fazer um combo de... um combo específico que eu preciso que o Cloud não esteja tomando porrada, eu vou pra ele pra fazer o comando e já mudo pra outro, tá ligado? Pra que a máquina, pra que eu atraia atenção com outro personagem. Tem matéria que faz isso também, que você pode, que é tipo provoke,
sim,
né?
Sim, tem umas matérias que tu provoca.
E, mas você pode usar a própria mecânica pra te facilitar. Então, por exemplo, eu deixo sempre os meus healers, eu nunca uso eles como os atacantes na hora. Eu troco pro cara quando tem alguém que tá apanhando no meu grupo. Se eu tô usando, por exemplo, o Cloud, e ele tá apanhando, eu troco pra Tifa, na hora que o inimigo olhar pra ela, eu já dou a cura pro Cloud e vou pro Barrette, porque aí o inimigo vai querer atacar
fazer
o Barrette.
Tu pode fazer o oposto também, né? Tu pode estar com o Cloud e mandar eles dar item, mandar eles fazer outras coisas. Quando tu aperta o botão. Sim. R2, tu pode mudar o personagem. Sim. Como tu falou, né? Tu pode apertar pra cima, mudar, selecionar o botão de cura e curar o boneco. Ou tu pode estar com o Cloud, no caso, apertar o R2, daí vai aparecer aquele menu lá embaixo, aí você pode usar os itens deles no Cloud ou em outro personagem. Então...
sim, sabe que eu gosto de trocar o personagem quando eu vou usar a ação.
Ah, eu também.
Eu não gosto muito de... Você tem a opção.
Em chefe. Quando tá a batalha normal, eu meio que mando eles fazer qualquer coisa. E é bom de trocar, porque eu tava jogando com a Aerith, né? E aí eu não tinha trocado no começo. Falei, uns inimigos fácil aqui no lixo. Depois que eu troquei, eu vi, caraca, ela tem um botão especial.
Ela é muito legal.
Todo mundo tem uns botões especiais, né?
Que você segura o triângulo pra soltar magia, né?
Isso.
E ela é muito legal, porque ela dá dano mágico nativamente, sabe? É como se ela tivesse uma elemental, praticamente.
É, exatamente isso. Então, tu pode colocar outras matérias nela. Essa questão das matérias tá igual, né? Tá muito igual do jogo clássico. Você pega uma arma, a arma vai ter os buracos das matérias, que são as magias, né, no caso. Os skills e tudo mais, aí se coloca. E uma coisa que tiraram de Final Fantasy IX, que eu achei muito maneiro, que quem jogou vai lembrar, toda arma que tu compra, ela tem uma habilidade específica. Então, você tem que usar essa habilidade específica com a arma que tu comprou, pra tu aprender a habilidade da arma. Então, depois que tu pode comprar uma arma melhor, tu vai ter a habilidade que tu aprendeu com a outra arma.
Pra
então,
você, e não pra
isso,
arma.
Pra ti, não pra arma. Aí tu vai, pra ti, tu aprendeu a habilidade, tanto que tu usou ela. Aí tu vai comprar uma arma melhor, ou usar uma arma pior, tanto faz, vai ter. E isso das armas é muito maneiro, porque eu tô com poucas armas no começo do jogo, ou em Midgar, no caso, não sei como é que vai funcionar depois. Toda arma tem uma tree skill, né? Uma árvore de habilidades que tu pode ir liberando, então tu pode trocar de arma a qualquer momento. Tipo, eu tô com... no começo do jogo tem duas armas com o Cloud, né? Uma que tu compra lá no começo e a Buster Sword, né? E aí, a Buster Sword, ela tem lá umas habilidades, mas ela é meio fraca. Então aí tu compra uma arma melhor. Daí tu vai ganhando pontos de batalha...
ela vai ficando forte de novo.
Tu vai ganhando ponto de batalha batendo nos bonecos e ganhando experiência quando tu ganha level e tal e coisa. E aí as armas vão aumentando os pontos e tu pode dar esses pontos pra novas habilidades. Ou um buraco a mais de matéria... ou mais ataque físico, mais ataque magia, mais defesa de magia. Então, meu, isso dá muita complexidade pra tu trocar de arma todo jogo.
Fora que o Final Fantasy VII original, ele já tinha o lance que você via a sua arma na batalha. Isso. Agora, nesse, você vê as matérias acopladas na sua arma.
Você pegou a matéria elemental?
Peguei. A elemental é maravilhosa. A elemental... conta aí o que você vai falar da elemental, que é lindo.
Cara, porque a elemental, o jogo ele preza por isso, né? Quando tu pega ela, tu tá num lugar meio assim, que tem várias máquinas e tal, né? Aí eu já pensei, pô, eu jogo mais com o Claudão, vou botar o elemental nele com um trovão. Não dá outra, cara. E a elemental tá meio escondida, né? É uma arma que tu... é uma matéria que tu não pega no caminho, assim. Tu vê ela e tu fala,
eu não lembro onde eu peguei. Eu não lembro onde ela fica.
Ela fica lá embaixo no... quando tá antes do setor 5, antes de entrar nele. Lá onde é que tem os ratos pegando fogo e tal. Um pouco em cima do esgoto. Ali que, no, na rua. Que tu vê ela de longe e ele fala, como é que eu vou chegar ali, né? Daí tu vai pegar, tu vai passar a ponte e a ponte quebra. Aí tu vai ter que dar toda a volta. E aí tu pega.
Bom, pra quem não sabe, a matéria elemental é uma matéria que, se você colocar ela junto com a matéria que solta fogo, a sua arma dá dano de fogo.
Dano de fogo, exatamente.
E no jogo, você vê a sua arma pegando fogo quando você bota a elemental. Isso é muito maneiro.
A minha arma fica de raiozinho agora, é muito maneiro.
Não, eu troco toda a luta. Porque isso é outra coisa que é legal. O jogo é muito rápido pra mexer com as coisas, menu e tal.
Isso.
Então, assim, se eu tô vendo, e sempre dá pra ver os inimigos, eu tô vendo ali longe que tem um inimigo que é fraco contra Lightning, ele é um robô, sei lá. Eu já pego, entro no menu, boto troca elemental pra Lightning.
É.
Beleza, terminou a batalha, vi um bicho que é fraco contra fogo, já troca elemental pra fogo, sabe?
Exatamente.
Eu vou sempre
isso.
mudando.
E aquela coisa, igual do Final Fantasy VII clássico, a matéria ela vai ganhando habilidade também quando tu vai lutando, né? Então, tu tem ela acoplada, ela vai ganhando pontos também, os skills. Aqui. E aí, tipo, a Fire vira Fire 2, Fire 3, igual no jogo clássico. A Elemental, ela tem, sei lá, 5 habilidades, daí as 5 dela, ela controla outra... Depois que tu fecha todas as habilidades com a matéria no jogo clássico, ela vira uma nova matéria, né? Nasce uma nova. Então, tu pode colocar, dar pra outra pessoa, ou vender a cheia, deixar assim. Então, nesse jogo, é exatamente a mesma coisa.
Até uma coisa que eu fui procurar no menu, ver se eu tinha como mudar, é que os pontos que você ganha na batalha, os itens, quanto de dinheiro, escreve muito rápido. Termina, escreve ali e já some. Eu fui procurar se tinha algum lugar pra deixar mais tempo. Porque às vezes tem uns bichos que te dão muita coisa.
Muita coisa e passa muito rápido, né?
É, e passa muito rápido. Falei, caralho, eu não vi o que ele me deu.
É, exatamente isso. E nesse jogo tem a diferença que o pessoal falou, né? Mas em Midgar, no jogo clássico, tu não ganha nenhum summon, né? Tu só ganha summon lá pra depois, na segunda, terceira cidade, se não me engano. Mas tu ganha depois. E aqui não. Aqui eles vão te dar uma Ifrit, vão te dar uma Shiva, vão te dar... Mas isso tava no primeiro trailer do jogo, então.
É, assim, não, os caras estão... Eles fizeram um jeito de ir apresentando tudo logo, já que o jogo só se passa no lugar. Então ele é um jogo completo, mas ele é um capítulo de uma história maior, sabe? Sabe, sei lá, você pega um livro que as pessoas fazem várias adaptações. Eles pegaram um trecho específico do jogo e fizeram... Eu acho que esse jogo é todo completão, mas ele fala específico de uma fase específica do... Um lugar
assim,
ali específico do Final Fantasy VII.
Eu acho que parte que mais tem história no jogo clássico é Midgar. Depois, quando tu vai pro mapa aberto, tu tem cidades, mas tu não fica muito tempo nelas. Tu só faz o que tem que fazer, o necessário.
É, assim, história do contexto dali, né? Eu acho que o segundo e o terceiro CD tem muito mais... Mas depois de Midgar tem muito mais pra explicar sobre os anciões,
não
sei o quê.
Sim, tem muita coisa, tem muita
coisa. E eles adiantaram isso pra essa parte. Porque um monte de discussão sobre o... Cara,
mas vai ter, eu acho que vai ter, sim. Porque tem muita discussão sobre a reunião e tal, que no jogo clássico isso só via depois. Sabe,
pois é, bem depois, o vizinho de casa do o vizinho de casa do Claudão, né, é um dos caras do Reunion, tá ligado?
Então
que é o cara que
você
só descobre que é lá pra frente.
É muito maneiro isso, tem muita coisa que vai acontecer assim no remake, e, enfim, sem muito spoiler, mas depois a gente vai falar sobre isso. Mas Saulo, pra terminar, a gente vai falar mais dele semana que vem, ou na próxima semana, eu queria comentar uma coisa contigo que tu falou sobre o Crisis Core, né, o Crisis Core aí... Que tem coisas muito parecidas e tal coisa.
Sim.
Não só Crisis Core, como Advent Children. E já foi dito também o porquê disso. E não é nem teoria minha. Eu tinha bolado essa teoria quando comecei o jogo. E depois eu fui ler. Cara, quem fez Final Fantasy VII foi o Hironobu Sakaguchi, tá? A mãe dele tinha recém falecido. Não sei se tu sabe dessa história aí.
Uhum.
E ele queria um jogo que mostrasse um pouco... Porque esse jogo é um jogo sobre luto, né? Um jogo sobre várias perdas, né? No jogo clássico, e sobre a perda da tua inocência como pessoa e tal coisa, porque vem muita merda por aí, e ele queria mostrar isso em jogo e um pouco sobre a espiritualidade e tudo mais, né? Beleza, tá lá o jogo clássico, como tu disse lá no começo desse podcast aqui sobre Final Fantasy VII, ele tem aquelas coisas meio engraçadas, né? Ele tem uns momentos meio bobo assim até, né? E nesse jogo continua tudo igual, a essência do Sakaguchi tá nesse jogo, mas... Claramente, ele é um jogo do Nomura. Porque o Nomura, ele fez os Crisis Core, ele fez o Advent Children, e até as crianças do Advent Children, até a Dark dele, assim, também estão nesse jogo. Então, tu vê que é um jogo mais Nomura. Tu vê aquele personagem novo que é inserido, eu não vou falar aqui, a gente fala no jogo, no próximo podcast, aquele da moto, né? O Rosh.
Uhum, uhum.
Assim, a gente não vai entrar em detalhes do que ele faz, o que acontece, mas é muito Nomura aquilo, o que ele faz. É muito Tetsuo Nomura. Quando eu vi o Advent Children, o filme, e no final tem o Cloud lá pulando nos telhados...
Eu acho esse personagem uma vergonha alheia sem limites.
É Nomura, cara. É exatamente o que o cara quer fazer. Meu, a roupa dele, o cabelo dele... Tu vê, meu, é Kingdom Hearts escrito aquele personagem. Então, não precisava? Eu não sei se precisava. Eu acho que sim. Eu acho que faz sentido um pouco ele aparecer ali e tal e coisa, pra ter um boss battle. Enfim, a gente vai falar mais disso... Mas tu entende o ponto que eu quero falar?
Sim, sim.
Isso, ó, te incomoda, eu acho, essa questão Nomura?
Nem um pouco, nem um pouco. Nem um pouco, porque se eu quisesse um jogo muito parecido, eu jogava o outro, sabe? Eu acho bem isso. A gente até conversou isso, né, por WhatsApp aí nessa semana, né, enquanto tava jogando. Que, cara, é outro jogo, é outro jogo. É outro jogo, é uma outra maneira de contar a história, não só muito tempo depois em outro console, mas é outro tipo de jogo. É outro tipo de jogo, é outra pegada.
E aí eu falo pra vocês, né, que eu falei do Resident Evil 3. O Resident Evil 3, ele realmente é uma reimaginação, porque ele é um jogo diferente. Aqui ele é um jogo igual, tu vê, como a gente falou, ele mantém tudo igual, mas ele é um novo tipo de gameplay, é outra parada.
É outra parada. Ele é muito mais corredor, ele é muito... Às vezes até no começo me incomodava um pouco.
Mas aí eu acho que tu tá equivocado, porque o jogo clássico em Midgar é só corredor, mano.
Pois é, mas aí é que tá, né? Porque qual é o lance? Como o Final Fantasy VII clássico, você tem um jogo com várias fases, assim, né? Você fica mais assim, agora ele tá abertão. E esse jogo, eu imagino que ele vai sempre ficar próximo de um corredor, né? O que eu quero dizer é... É o jeitão Crisis Core, sabe? O jeitão Crisis Core de missão 1, missão 2, poder comprar, essa coisa de poder comprar item a qualquer momento, que no caso lá era em menu, aqui ia nas maquininhas que em todos os lugares, eu acho ele muito parecido com o Crisis Core. Inclusive, eu acho que faz muito sentido não terem relançado o Crisis Core pra console de mesa, já pensando, não, a gente vai usar isso aqui pra alguma outra coisa no futuro, seja lá o que for, e acabou calhando de ser o próprio Final Fantasy VII Remake.
Cara, eu digo mais, porque assim, eu acho que ele ser corredor, o Fuca me perguntou isso, ele é muito linear. Falei, cara, o jogo clássico é essa parte, é só, por exemplo, o Cemitério dos Trens, que são duas telas. Eu não cheguei lá ainda, mas me falaram que nesse aqui demora pra caralho.
Nossa, é enorme.
Então assim, e no começo do jogo, se tu falar lá com o pessoal, no começo do jogo, nesse aqui, tem um portão lá que dá pro Cemitério dos Trens, o cara fala, meu, não vai ali não, hein, Cemitério dos Trens é meio barra pesada ali, quem é que vai pra um cemitério de trem? Então não sei se tu chegou a pegar essa fala. Então assim, tu fica, que loucura, né, como é que será que vai ser? Até eu falei dos slums da favela, né, cara, quando tu sai do trem, no jogo clássico, tu vai pro Bar da Tifa, são duas telas. Tem aquela tela que tem a torre, né? Tem a tela do trem e tem a tela do slums. É isso aí. Sim. Nesse jogo tem muita coisa. Até tu chegar no Bar da Tifa, tem personagem, tem vending machine, tem pessoa vendendo cachorro quente, tem loja de roupa.
Tem minigame de tiro ao alvo.
Tem, cara. De dardo. Então assim, por isso que é linear, mas ali, por exemplo, ali no slums é um meio que mundo abertinho, né? Já no setor 5 que eu tô agora, já também é ali, né? E tem tudo que é tipo de gente, né? Muito cyberpunk, steampunk, é tudo misturado, né? Tem a gueixa lá que vende as paradas, e tem o cara lá de cabelo pintado, e tem a galera do Don Corneo, e tem a Zona.
Não, eu tô me segurando pra falar de Don Corneo, mas...
chegaremos lá.
Pois é. É difícil falar e não falar o
mas
mesmo
então,
tempo,
é assim,
né?
Eu acho que ele é linear, mas ele tem... Onde ele pode abrir, ele abre, sacou? Onde ele pode abrir, ele abre. Não é que nem o jogo clássico, que é só linear. O Walmart, no original, é uma rua, né? Você vai e volta. Aqui não. Uhum. Aqui é muito maior o negócio. Então, assim...
Eu acho ele... Ele é muito... Foda, é foda. Ele é muito, pra mim, carta de amor, assim, em tudo, sabe? Umas bobeiras do tipo... Ah, eu lembro que nesse jogo, nessa parte, se eu fosse pra um canto, tinha um item. Aí você pega, vai no canto, tem também um item. Sabe? Mano, caralho, sabe?
Quando eu peguei a matéria lá na Ares, eu falei... Os caras lembraram.
Sim!
Porque sabe, eu falei,
eu fui pegar
um
a matéria
lá, eu fui lá e tava lá, velho.
Eu fui pegar a matéria na Ares e não tinha. Aí passou a cutscene e ela apareceu, tá ligado? Porque você tinha que ir com ela.
Tinha que ir com ela.
Negócio. Eu falei assim, olha que safado, eles fizeram não aparecer antes, mas agora vai aparecer.
Exatamente, que tu fica ali, né?
Aliás, aquela área ali da Ares eu acho linda. Tudo ali, a casa toda linda.
O que enfiaram a mais ali, a gente vai falar nos spoilers, eu achei fantástico. Porque no jogo original, quem não jogou Final Fantasy VII, eu sei, tem inscritos que não jogaram, que não sabem o que acontece, mas quem jogou vai sofrer muito mais, porque, velho, essa personagem, logo no começo do jogo, quando você tá lá no telhado da igreja, logo depois, cara, o diálogo que eles têm, nossa, é muito foda. Eles exploram muito mais os personagens.
Eles tomaram uma liberdade sem spoiler. Deixa pro próximo.
Deixa pro próximo. Gente, vamos ficando por aqui. Eu acho que o básico do Final Fantasy VII a gente comentou aqui. Se a gente não te convenceu a jogar ele ainda, se você não tem um PlayStation 4, eu não tenho ainda. Eu falo, ou compro o videogame, eu sei que hoje em dia tá meio foda. Mas, velho, joga o clássico. Vai ver lá o BR, KS Edu, sei lá quem jogando. Exato,
vai jogar o clássico pra você, enquanto isso, junta aí ou a grana pra comprar um, ou junta o chaveco pra arrumar emprestado com algum amigo seu.
Exatamente, cara, mas joga Final Fantasy VII Clássico, que é um jogo muito bom ainda, e tu jogar ele antes desse, eu acho que dá mais valor, dá uma questão a mais, assim, tu fica, uau, eu estou esperando isso. Mas faz sentido quem não jogou também e começar por esse, eu acho que...
Dá pra jogar sim.
Vai, dá pra jogar sim, mas eu acho que muita gente vai jogar esse aqui, que é só Midgar, e vai partir pro clássico depois.
Pra ver o que acontece,
pra ver o que acontece. E pra ver... Porque, mano, eu tenho certeza. O meu primo é um desses, que ele já falou. Ele tá jogando Final Fantasy VII Remake. Ele tem 15, 16 anos. E ele falou, não. Assim que eu terminar, eu vou jogar o clássico. Eu já dei pra ele lá o jogo. Eu tenho a conta dividida com ele. Falei, ó, tá aí o clássico. Eu já joguei ele. Joga ele aí. Ele, não, pode deixar. Então, eu tenho certeza que muita gente vai fazer isso. E vai valer a pena.
Ai, ai, que jogo lindo. Só posso dizer que, olha, valeu cada centavo. Que jogão maravilhoso. Cada hora cada passada hora nele passada. É sempre um prazer.
E você vai jogar agora, né, seu desgraçado?
Eu já vou terminar aqui e vou jogar, mas
cara,
já vou direto.
Eu vou jantar, eu vou fazer alguma coisa. Depois eu vou jogar, eu jogo mais de madrugada
Eu tô jogando ele e de tempo em tempo tô botando pra... Porque o PlayStation 4, ele grava retroativamente, né? Então eu devo ter umas... Se eu tô com, sei lá, essas 35 horas de jogo, umas 18 horas eu tenho gravado no HD do PS4 pra depois poder fazer uns videozinhos.
Sobre... Ah, maneiro, mano. Maneiro.
Eu matei um cara tão difícil de matar, tem 2 horinhas e eu desliguei o videogame e esqueci de gravar. Queria tanto ter gravado a batalha que ela foi tão linda. Isso é uma coisa que vale a pena falar antes da gente terminar. A dificuldade nesse jogo tá muito bem balanceada. O jogo nem é fácil que você pode passar dos chefes tudo só apertando o botão de ataque e nem é absurdamente difícil de, nossa, nunca vou passar aqui, vou ter que ganhar level.
Sim,
não, precisa.
Não existe.
Você
isso,
chega
não
com
existe.
Level suficiente
é
em tudo quanto é boss.
É aprender a lidar com as habilidades que o jogo te fornece, né? Não precisa ficar ganhando level, upando level, não, isso não existe.
Isso, a dica é, se você tem uma mecânica que apareceu no jogo, use essa mecânica, ela não apareceu à toa. Se aparecer um boss e ele tem, sei lá, um chifre e um rabo, não é à toa, é porque ele quer que você preste atenção, primeiro atacar o chifre, depois o rabo, depois o chefe.
Tem tudo isso.
Se você tentar ir no modo caralho, não vai dar certo.
Não vai dar certo. Mas isso é questão de aprendizado de gameplay, né? Quem joga videogame já sabe disso, então eu acho que nem precisa citar, né, galera? Mas assim, jogão, jogo demais. Falaremos mais sobre ele com spoilers, então esperem aí o podcast de 2 horas e meia só de Final Fantasy. Cara, eu vou terminar ele devagar, porque eu quero aproveitar mais esse jogo. Eu não quero dar rushadão aí. Eu sei que é bom, mas eu... Quando
mas
acabar, já... vai me dar uma tristeza que o próximo jogo vai sair, sabe-se lá quando, mas falaremos disso aí em breve. Gente, é isso aí então. Até daqui a algumas semanas, quando falaremos de mais joguinhos, Final Fantasy. Cara, tem muita coisa. Eu tenho muito assunto de podcast pra tratar com o Saul, então vai ter podcast pra caralho. É isso aí, gente. Live, Saul. Você tá fazendo lives de Final Fantasy ou não?
Do Final Fantasy ainda não. Na minha segunda run eu vou fazer e não vai demorar muito, não.
E aí, que dias são as lives? Como é que é esse rolê aí?
Terça-feira, às 9 horas da noite, tem live na Chrono Trigger dos Clãs no Facebook. Nós temos também um canal no YouTube com vídeos editados, vários vídeos de Final Fantasy VII Remake que entrarão, que é o youtube.com/oisaulo. E é isso aí, meus amigos.
É isso aí.
E você, Matheus Six?
Eu tenho lá meu outro castelo, vocês podem visitar lá, procurem por outro castelo no YouTube, que vocês vão achar logo um monte de coisa. Tô fazendo uns vídeos novos, tô tentando trocar algumas coisinhas, mas os vídeos clássicos permanecerão lá. Vai ter análise de Final Fantasy VII Remake que eu não sei, eu realmente não sei, quem sabe, que vai ser um vídeo de meia hora falando do jogo, mas...
Ah, e sigam o Six no Instagram, Six, fala seu Instagram aí.
É @MateusSix, e eu tô em casa só, não posto nada, mas muita gente manda fanarts, então eu recebo as fanarts e coloco lá pra quem me manda, eu coloco, marco as pessoas e muito obrigado.
Mas, direto ele bota nos stories os artworks lá. Meu Instagram é Saulo Raical e a gente tá pensando em fazer, lembra aquele projeto? A gente tá pensando em fazer umas lives no Instagram de vez em quando aí, então não deixem de seguir a gente no Instagram.
Sim, sigam lá, quem sabe, né? Nessa quarentena aí, live de Trouxe Controle. É isso aí, gente, até daqui a uns dias e tchau!
Tchau!